ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Viva Maria se une ao mundo no adeus a Fidel Castro, que morreu na noite da última sexta-feira, aos 90 anos. E em meio às críticas que tentam diminuir a estatura do comandante, nosso programa faz questão de lembrar seu legado no plano de importantes conquistas sociais, com destaque para a saúde, cultura e educação. Fidel conseguiu, por exemplo, erradicar o analfabetismo em seu país, inspirar uma série de trabalhos acadêmicos, dentre eles a tese de doutorado da professora da Universidade de Brasília, Clarice Santos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, Mara? Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com você e com nossos ouvintes.
Pois é, eu queria saber como é que você recebeu a notícia da passagem de Fidel Castro.
Nós todos que acreditamos em todas as profundas transformações que se realizaram em Cuba a partir do processo revolucionário de 1959, que teve Fidel como comandante, ficamos muito tristes com essa notícia. Acho que é uma grande perda para a humanidade como um todo, pela figura que representou Fidel para esse povo, mas de maneira geral para o mundo inteiro. Acho que é uma grande... Não apenas Cuba perde o seu grande líder, acho que a humanidade perde uma referência de ser humano.
No campo da educação, onde ele conseguiu erradicar o analfabetismo, de que forma isso foi uma inspiração para que você fizesse o seu doutorado?
Cuba, para nós, e o seu processo de transformações no âmbito da revolução, na educação, assim como na saúde, como em outras áreas de conquistas sociais, na cultura também, sempre foi uma referência para nós em relação a essas transformações que provocou, não é? Primeiro, o fato de ter a primeira grande ação da revolução foi ter feito uma ampla campanha de alfabetização e de todo o povo cubano, e a forma como fizeram, envolvendo os estudantes das universidades, envolvendo todas as pessoas que queriam colaborar com esse processo. Porque já tinha, no âmbito da Revolução, essa concepção que vem do José Martí, né, de que a única forma de ser livre é ser culto. E uma população, um povo, para ser culto, tem que saber ler e escrever. Então, isso nos inspirou muito. Mas junto com todo esse processo da alfabetização, todo o sistema de educação cubano, que vai desde a educação infantil até o ensino superior. E a mim, particularmente, me provocou, por algumas idas a Cuba, algumas visitas em outros tempos, havia me provocado um método educacional que é utilizado, especialmente na formação dos professores, especialmente no ensino superior, que forma não só os educadores das escolas, mas que forma todos os profissionais que atuam em Cuba, que é um método chamado práticas laborais e investigativas. Então, como eu sou uma estudiosa de formação profissional, acompanho muito esse tema, então me interessou muito pesquisar como é que isso efetivamente se realizava nas universidades e como isso depois repercutia no trabalho dos educadores e na organização da gestão das escolas. Isso foi o que efetivamente provocou meus estudos de doutorado em Cuba.
Mas tanto no campo quanto na cidade, o mesmo fenômeno.
É o mesmo fenômeno, ele vale tanto para a educação do campo quanto para a educação urbana. Eu, particularmente, trabalho com educação do campo. Nós pesquisamos muito isso, né? Buscamos muito referências que possam nos ajudar a pensar um processo em que os trabalhadores sejam formados, em que o processo pedagógico das escolas e mesmo das universidades, ele tenha como questão central formar seres humanos em todas as suas dimensões, não apenas para o trabalho, né? Nós vivemos uma conjuntura em que muitas vezes se põe o foco na formação e uma formação muito precária de um trabalhador, um trabalhador só para o trabalho braçal. Nós nos preocupamos muito com essa formação humana integral do ser humano. O melhor trabalhador é o melhor ser humano bem formado. Sim. Então, Cuba é reconhecido no mundo inteiro pelo seu sistema educacional, pelos seus métodos educativos, reconhecido inclusive pelo Banco Mundial, né, e pela Unesco, pelo Unicef, inclusive pelas pessoas que têm profundas e sérias críticas à revolução. Mas nesse quesito da educação há um reconhecimento em relação a isso.
Sem dúvida. Quando a gente pensa em educação em termos de Brasil, a grande referência é Paulo Freire. De que forma o método de Paulo Freire também influenciou essas práticas laborais? Você, em algum momento do seu doutorado, da sua pesquisa, viu alguma similaridade?
Mara Regi, uma das coisas que mais me impressionou em Cuba é o quanto Paulo Freire é estudado, usado e respeitado em Cuba. Muito mais do que no Brasil. Aliás, esse é um fenômeno, né? O Paulo Freire é muito mais estudado fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil. Aqui, inclusive, se tem um preconceito em algumas agências formativas em relação ao Paulo Freire. Mas lá, Paulo Freire é absolutamente venerado. Essas práticas laborais e investigativas, elas estão, de alguma maneira, inspiradas no Paulo Freire, na sua pedagogia da libertação. Estudam muito a pedagogia do oprimido, estudam muito a pedagogia da autonomia, duas obras do Paulo Freire, mas estudam todo o Paulo Freire. A proposta pedagógica de alfabetização, por exemplo, de Paulo Freire, sempre foi a partir do trabalho das pessoas e usava, né, como temas geradores a vida das pessoas e o que elas faziam. Porque na concepção dele, isso gerava um grande interesse. E o papel da educação é, fundamentalmente, que as pessoas compreendam o mundo que elas vivem para transformá-lo. Sim. Então, Cuba incorporou muito de Paulo Freire, evidentemente do seu grande patrono, né, da Revolução Cubana e da educação como um todo, que é José Martí, e o seu Idade de Ouro, que todas as crianças estudam nas escolas, todas as crianças conhecem. Mas na formação dos educadores, o Paulo Freire é um educador absolutamente referência para eles, muito mais do que para nós no Brasil. Eu me envergonhava disso.
Aí, Paulo Freire presente e Fidel para sempre, né? Com esse legado que, sem dúvida, faz de Cuba um exemplo para todo o mundo. Agradeço muitíssimo a você, Clarice Santos, por essa entrevista aqui no nosso Viva Maria.
Eu que agradeço, Mara, e deixo como, para finalizar, uma frase que o Camilo Cienfuegos teria dito a Fidel numa ocasião, logo depois da Revolução. Fidel estava fazendo um daqueles discursos inflamados dele, Camilo Cienfuegos era vivo, estava ao lado dele, e Fidel virou para Camilo e falou: "Estou bem, Camilo?" E o Camilo respondeu: "Vas bien, Fidel." Então, encerro essa conversa com você, Mara, dizendo: faz bem, Fidel. Cuba fez um processo que, do meu ponto de vista, é irreversível. Muita gente aposta que, com a morte do Fidel, Cuba vai cair também, o último bastião revolucionário vai cair. O tempo que eu vivi lá e da minha convivência, não acredito nisso. Acho que Cuba tem um processo importante, de uma abertura, num processo seguro de abertura, de um processo de avanço, mas dentro de um processo revolucionário. Muito obrigada, Mara. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.